Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta com mais um Bate-Papo Musical. Como sempre, trazendo para você, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. E com muita saudade, com muitas lembranças, muitas recordações. E eu convido você agora a curtir essa próxima hora. Deixar a emoção, deixar a saudade fluir nas suas veias, no seu espírito. Relaxe, feche os olhos e vamos curtir juntos bons momentos. No nosso quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Leniro Alves, vamos ter hoje a poesia do Luiz Cândido de Oliveira, Por que Lulu Bercamin não atravessou o Rubicon? Um texto muito interessante, muito bem humorado e muito legal, de muita profundidade, se vocês observarem bem. No nosso quadro Baú dos Reclames, vamos relembrar o spot de sabonete Eucalol. Eucalol acho que nem existe mais essa marca, nunca mais ouvi no mercado. Enfim, mas é um belo spot que vamos relembrar. Vamos ter ainda o nosso quadro Um Toque Rapidinho na Língua, tirando dúvidas da língua portuguesa com o professor Eduardo Paes. Vamos ter ainda, no programa de hoje, aquela dica literária da Sônia Hoffmann no quadro Entre Aspas. E para você participar com a gente, para pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E vamos abrir o programa de hoje, a parte musical do programa de hoje, com Adivina, Elisete Cardoso, Apelo, composição Baden Powell e Vinícius de Moraes.
Todo arrependimento tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. De novo cairias a chorar nos braços meus.
Ouvimos com Elisete Cardoso, Matando Saudades, dessa voz linda, da interpretação maravilhosa da Elisete Cardoso, em Apelo, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. Vamos ouvir agora, nos anos 70, a composição do Belchior, Na Hora do Almoço. Quem canta é o Belchior. E interessante essa letra também, que ela fala muito daquele momento político em que a gente estava vivendo naquela época, década de 70. Acho que essa música já é da segunda metade da década de 70, né? Já bem mais ameno aquele momento do que foi. Que era uma década atrás, pouco menos de uma década atrás, mas mesmo assim ainda retrata toda aquela coisa da repressão militar, do poder dos militares, e muita música, foi um período muito rico, eu sempre falo isso, apesar dos pesares, né, foi um período muito rico culturalmente, tanto na música, quanto no teatro, quanto nos livros, muito rico, muito rico. Vamos relembrar então, Na Hora do Almoço, com Belchior. com o Belchior, do Belchior, na hora do almoço.
Um toque rapidinho na língua. Produção, professor Eduardo Fernandes Paes.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia.
Olá meninas, tudo bem com vocês?
Comigo tudo, Fernando. Mas com a Manuela nada bem.
E por quê? O que foi que houve, Manuela?
Oi, Fernando. É que comprei um netbook, mas percebi que ele não se adequa às minhas necessidades de estudo e trabalho.
Amiga, desculpe te interromper, mas antes que eu me esqueça novamente, gostaria de saber com o nosso querido amigo Nando, que é certamente o aluno mais estudioso e inteligente da nossa turma, qual é a pronúncia certa desse verbo que a Manuela acabou de falar.
Bom, quanto a ser o aluno mais inteligente da nossa turma, querida Emília, isso é uma gentileza sua e um exagero seu. Mas a que verbo você está se referindo na fala da Manuela?
Ao verbo adequar, Fernando. Ela disse que o netbook não se adequa às necessidades dela. O certo não é dizer adequa.
Nenhuma coisa, nem outra, Emília.
Ué, Fernando, como assim nenhuma coisa nem outra? Para mim o correto é dizermos adequa e não adequa.
Eu disse nenhuma coisa nem outra, porque simplesmente estas duas formas do verbo, adequar, não existem, já que este verbo é considerado um verbo defectivo.
Xiii, agora a coisa complicou. Eu confesso que não me lembro mais o que é um verbo defecativo.
Epa, epa, amiguinha, não é verbo defecativo, e sim, defectivo. E se não estou enganada, verbos defectivos não são aqueles de conjugação incompleta, Fernando. Ou seja, aqueles que não têm todas as suas formas quando os conjugamos.
Isso mesmo, Manuela. E o verbo adequar é um destes verbos chamados defectivos, que no presente do indicativo só é conjugado em duas formas. Na primeira e na segunda pessoas do plural. Nós adequamos, e vós adequais, entendeu, Emília?
Entendi sim, Fernando. Que coisa estranha isso, não é verdade, gente? Mas me fale aí outros exemplos de verbos defectivos, meu amigo.
Olha, Emília, temos o verbo abolir, cujo presente do indicativo começa na segunda pessoa do singular. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. E tem também os verbos falir, explodir, feder, colorir, demolir, extorquir, banir, reaver. Entre outros, os quais vou deixar para vocês pesquisarem quais são as formas deles, conjugadas no presente do indicativo, ok, garotas?
Combinado, Fernando, vamos pesquisar sim.
E agora me lembrei também que o professor Edu nos deu um toque bem legal para quando tivéssemos dúvidas no emprego do verbo adequar.
E que toque foi esse, Fernando?
É que como também não existe a forma adequo ou adequo, que seria a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a solução é substituirmos este verbo por um outro verbo que tenha quase o mesmo sentido, ou por uma expressão equivalente. Por exemplo, em vez de dizer que eu, por mais que me esforce, não me adequo ou me adequo ao netbook que acabei de comprar, como já ouvi muita gente boa falar por aí, ou mesmo que a Manuela não se adequa ou se adequa ao netbook que comprou, podemos usar o verbo adaptar no lugar de adequar. Exemplos: por mais que me esforce, eu não consigo me adaptar ao netbook que comprei. Ou que a Manuela não se adaptou ao netbook que comprou. Ou se preferirmos mesmo empregar o verbo adequar, podemos conjugá-lo nestas outras formas. Eu ainda estou me adequando ao netbook. Ou no caso da Manuela, dizer que ela ainda não conseguiu se adequar ao netbook.
Poxa, amigão. Este toque foi bem legal mesmo. Mas vamos andando que o sinal do início da aula já tocou.
Olá pessoal, sou o professor Edu. Querem também receber um toque, uma dica, sobre alguma dificuldade em língua portuguesa? Escreva então para mim. Meu e-mail é edu@nlnp.net. Um abraço.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram
Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Este foi mais um Toque Rapidinho na Língua com o professor Edu. E se você tem alguma dúvida na língua portuguesa, mande e-mail para edu@nlnp.net ou para papo@arquivossonoros.com. Arquivos Sonoros com dois S. E a gente repassa para o professor Edu e ele virá aqui numa próxima oportunidade esclarecê-la. No dia 8 de... agora de julho, nos deixou Billy Blanco. Billy Blanco, que foi um dos grandes compositores da música popular brasileira, um grande cronista social, como Chico Buarque, como o Noel Rosa foi na época dele. O cronista social é aquele que retrata as coisas da sociedade, da vida, do dia a dia em sua obra. E o Billy Blanco fazia isso brilhantemente. Como nessa composição que vamos ouvir agora, homenageando o Billy Blanco, Requerimento ao Prefeito. Da década de 60, início da década de 60, essa composição. E vejam como ainda é atualíssima e infelizmente será por muito tempo. Vamos lá então, do Billy Blanco, com o próprio Billy Blanco, Requerimento ao Prefeito.
Senhor prefeito, venho com todo respeito pedir a vossa excelência para tomar providência desta cidade, tribo da qual sois cacique. Pede que aplique mais uma nova exigência. Existe gente que mora em apartamento, crente que a rua é da lua, do sol, da chuva, do vento. E vai jogando pela janela à vontade coisas que alguém lhe contando dirá que não é verdade. Cai o cigarro, cai o charuto mascado, cai outra rima mais feia, souvenir de resfriado. Casca de fruta e a própria fruta também. Mande multar essa gente que não respeita ninguém. Por pouco, pouco, não apertei um gatilho, pois eu fiquei quase louco quando acertaram meu filho. Só exigindo, a bem do meu Rio de Janeiro, janelas com lata de lixo e pelo menos cinzeiro. Cai o cigarro, cai o charuto mascado, cai outra rima mais feia, souvenir de resfriado. Casca de fruta e a própria fruta também. Mande multar essa gente que não respeita ninguém. Por pouco, pouco, não apertei um gatilho, pois eu fiquei quase louco quando acertaram meu filho. Só exigindo, a bem do meu Rio de Janeiro, janelas com lata de lixo e pelo menos cinzeiro.
Esta foi a nossa homenagem então ao Billy Blanco, programa de música popular brasileira. Não podia deixar passar em branco, né, esse fato, e de um nome marcante na música popular brasileira, como o Billy Blanco. Então foi a nossa homenagem póstuma a esse grande compositor. E ele cantou pra gente a composição dele, Requerimento ao Prefeito. Agora vamos relembrar do Ari Barroso na interpretação do Paulinho da Viola, Caco Velho.
Reside no subúrbio do encantado, num barracão abandonado. João de Tal, cabra falado. E dizem que viveu fora da lei, foi um rei que zombava da morte, tinha um santo forte. No meio de gente bamba, o seu prazer era tirar um samba. Pulava, dava rasteira, topava a briga de qualquer maneira. Mas hoje é um caco velho que não vale nada. Tem a cabeça branca e a pele encarquilhada. Faz até pena ver o seu estado. A vida é essa. É um segundo que se esvai depressa. Todos nós temos o nosso momento, e depois dele o esquecimento. Reside no subúrbio do encantado, num barracão abandonado. Cabra falado. E dizem que viveu fora da lei, foi um rei que zombava da morte, tinha um santo forte. No meio de gente bamba, o seu prazer era tirar um samba. Pulava, dava rasteira, topava briga de qualquer maneira. Mas hoje é um caco velho que não vale nada. Tem a cabeça branca, a pele encarquilhada. Faz até pena ver o seu estado. A vida é essa. É um segundo que se esvai depressa. Todos nós temos o nosso momento, e depois dele o esquecimento. Thank you.
um toque de letra. Produção Leniro Alves.
Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon? José Cândido de Carvalho. Lulu Bergantin veio de longe. Fez dois discursos, explicou por que não atravessou o Rubicon, coisa que ninguém entendeu. Expediu dois socos na tomada da Bastilha, o que também ninguém entendeu. Entrou na política e foi eleito na ponta dos votos de Curralzinho Novo. No dia da posse, depois dos dobrados da banda Carlos Gomes e dos versos atirados no rosto de Lulu Bergantin pela professora Andrelina Tupinambá, o novo prefeito de Curralzinho sacou do paletó na vista de todo mundo, arregaçou as mangas e disse: "Já falaram, já comeram biscoitinhos de araruta e licor de ginipapo, agora é trabalhar." E sem mais aquela, atravessou a sala da posse, ganhou a porta e caiu de enxada nos matos que infestavam a Rua do Cais. O povo, de boca aberta, não lembrava em 100 anos de ter acontecido um prefeito desse porte. Cajuca Viana, presidente da Câmara de Vereadores, para não ficar por baixo, pegou também no instrumento e foi concorrer com Lulu Bergantin nos trabalhos de limpeza. Com pouco mais, toda a cidade de Curralzinho estava no pau da enxada. Eram enxadas de possessos. Até a professora Andrelina Tupinambá, de óculos, entrou no serviço de faxina. E assim, de limpeza em limpeza, as ruas de Curralzinho ficaram novinhas em folhas saltando na ponta das pedras. Em uma tarde, de brocha na mão, Lulu caiu em trabalho de caiação. Era subiando. Que o ilustre sujeito público comandava as brochas de sua jurisdição. Lambuzada de cal, Curralzinho pulava nos sapatos branquinhas mais que asas de anjo. E de melhoria em melhoria, a cidade foi andando na frente dos safanões de Lulu Bergantin. Às vezes, na sacada do casarão da prefeitura, Lulu ameaçava: "Ou vai ou racha!" Em uma noite, trepado no coreto da Praça das Acácias, gritou: "Agora a gente vai fazer serviço de tatu." O povo todo, uma picareta só, começou a esburacar ruas e becos de modo a deixar passar encanamentos de água. Em um quarto de ano, Curralzinho já gozava, como dizia cheio de vírgulas e crases o sentinela municipal, do salutar benefício do chamado precioso líquido. Por força de uma proposta de Cazuza Militão, dentista prático e grão-mestre da loja maçônica José Bonifácio, fizeram correr o pires da subscrição de modo a montar Lulu Bergantin em forma de estátua na Praça das Acácias. E andava o bronze no meio do trabalho de fundição quando Lulu Bergantin, de repente, resolveu deixar o ofício de prefeito. Correu todo mundo com pedidos e apelações. O promotor público Belinho Santos fez discurso. E discurso fez, com a faixa de provedor mor da Santa Casa no peito, o major Penelão de Aguiar. E Lulu firme: "Não abro mão. Vou embora para Ponte Nova. Já remeti telegrama avisativo de minha chegada." Em verdade, Lulu Bergantin não foi por conta própria. Vieram buscar Lulu em viagem especial, uma vez que era fugido do hospício Santa Isabel de Anhangabi de Lavras. Na despedida de Lulu Bergantin, pingava a tristeza dos olhos e dos telhados de Curralzinho Novo. E ao dobrar a última rua da cidade, estendeu o braço e afirmou: "Por essas e por outras é que não atravessei o Rubicon." Lulu foi embora embarcado em Nunca Mais. Sua estátua ficou no melhor pedestal da Praça das Acácias. Lulu em manga de camisa, de enxada na mão. Para sempre, Lulu Bergantin.
esse ar. Meu louco me dizia: coisas que eu não sabia, e o doido me dava grande agonia. A face era vazia, a pele lisa e fria, e se eu adormecia, ele me acordava com os risos da fantasia. Deus, era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Quando eu enlouquecia, meu louco me dizia: coisas que eu não sabia, e o doido me dava grande agonia. A face era vazia, a pele lisa e fria, e se eu adormecia, ele me acordava com os guizos da fantasia. Deus, era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus.
João Nogueira, Meu Louco, João Nogueira e Paulo César Feital. E lembrando que você pode entrar em contato com a gente para pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa, fazer pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca o seu pedido musical aqui de viva voz. papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Vamos relembrar Ângela Maria no álbum Ângela em Tempo Jovem, de 1969, a composição do Agnaldo Timóteo, Você Não Me Ama. E observem, interessante como esse arranjo está bem dentro do estilo, dentro do formato, né, da Jovem Guarda, que estava em efervescência naquele momento.
Thank you.
Você disse certa vez que me amava, e eu confesso pra você que acreditei. Mas o tempo é quem resolve esses problemas e acaba de provar-me que errei. Você não me ama, agora acabo de saber que eram só mentiras, porque eu ouvia de você. Agradeça o tempo ter me alertado ainda há tempo, pra que eu não perdesse o meu tempo gostando à toa de você. De você, agradeço ao tempo ter me alertado ainda há tempo, pra que eu não perdesse o meu tempo gostando à toa de você.
Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Ouvimos com Ângela Maria do Agnaldo Timóteo Você Não Me Ama Mais. Vamos na sequência do programa ouvir Ela é Carioca, composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Canta João Gilberto.
Ela é meu amor, só me vê a mim, só sei que sou louco por ela. Pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca.
De Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ouvimos com João Gilberto, Ela é Carioca. E eu quero deixar aqui alguns abraços, pessoas que entraram em contato com a gente pelo papo@arquivossonoros.com. O José Carlos de Bangu e a Célia Alvarez de Ribeirão Preto, os dois fizeram comentários aqui ao programa, né? Pedido de livro, pedido de esclarecimento, também link, passei e repassei lá para o professor Edu e para a Sônia Hoffman. Também a Kátia Leite, a Kátia não sei de onde é, a Josiele também. Então, já tudo, um abraço para vocês, um beijo, um agradecimento, né, pela participação e por ouvir o nosso programa e também por divulgar. A gente pede isso, né? Divulgue nosso programa, nossa emissora, ok? De Luiz dos Santos e Ivanildo José da Silva, vamos ouvir com Saraiva, um belo sax do Saraiva, Relembrando o Passado.
Sugestões literárias apresentado por Sônia Hoffman.
Olá, amigos e ouvintes do Espaço Entre Aspas. Hoje venho sugerir para vocês a leitura do livro Vizinhos no Cativeiro, escrito por Giovanni Rostirola, um escritor brasileiro. Neste livro temos como dois personagens principais Carlos, um famoso empresário, e Enzo, o seu vizinho. Em um determinado dia, os dois se encontram e vão ao banco juntos, e lá acontece um assalto. A partir daí, eles passam a viver dias contendo episódios com bastante emoção, dinâmicos e fatos que levam, especialmente Carlos, a pensar nos seus limites, a pensar nos relacionamentos humanos, a pensar no próprio comportamento do ser humano. No enredo do livro Vizinhos no Cativeiro, encontramos muitos fatos que nos fazem refletir e que acontecem no nosso cotidiano e muitas vezes não prestamos muita atenção. Este livro é bastante surpreendente e em determinados momentos acontecem fatos e rumos completamente inesperados para determinadas histórias, para determinados acontecimentos. É um livro indicado para quem não tem nenhum tipo de sofrimento ao se surpreender com os comportamentos que o ser humano insiste em manter escondido e que vem à tona em determinadas situações, especialmente em situações de tensão. Leiam e depois contem para que possamos juntos repensar o livro Vizinhos no Cativeiro. A todos um abraço e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Tchau.
Tá aí mais uma dica literária da Sônia Hoffmann para você no nosso quadro Entre Aspas. E tenho certeza que, como das outras vezes, você também não vai desperdiçar essa oportunidade de ler mais um bom livro indicado pela Sônia. E se você tiver interesse em alguns desses livros indicados, maiores informações, como adquirir o livro, mande e-mail para papa@arquivossonoros.com. Ataúfo Alves. Ataúfo Alves é um homem que só usava aquele terno branco, né? Tradicionalíssimo terno branco do Ataúfo Alves. Compôs e canta pra gente Meus Tempos de Criança. Grandes tempos, né? Que saudade dos tempos de criança. Tempos que não voltam mais.
Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra quê que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Ah, aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Ai, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Quanta travessura
que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia.
Bate-papo musical, comunicando Marcos Rangel.
Ouvimos com Ataúfo Alves, Meus Tempos de Criança, composição do Ataúfo Alves. Nilo Amaro e os Cantores de Ébano. Belo conjunto vocal. Vejam que arranjo lindo e vejam que roupagem bonita ficou a composição do Pernambuco, do Antônio Maria, Suas Mãos.
As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu pudesse buscar, se eu soubesse onde encontrar meu amor, você. Um dia de chegar, quando ainda não sei, você vai procurar onde eu estiver.
Sem amor, sem você.
As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se pudesse buscar, se eu soubesse onde encontrar meu amor, você.
Ouvimos com Nilo Amaro e os Cantores de Ébano, Suas Mãos, composição de Pernambuco e Antônio Maria, né? Muito, muito bonito esse arranjo deles, né? Eu gosto muito desse grupo. Chegando agora já na reta final do nosso encontro desta semana, passou rápido, né? Vamos voltar ao ano de 1979 e relembrar com Sai Guarabira, Vem Queimando a Nave Louca, e a composição Sai Guarabira.
Thank you. nave louca vai bater no mar. Dentro dela vem os homens do lado de lá. O barulho vai fazer toda a terra tremer. Vem o povo, toda a igreja para perguntar se é o dia do juízo capital chegou. A estrela decadente que se despecou. Mas eu sei que a nave louca vai aterrissar pra ver como que é a vida do lado de cá. Os homens vão falar.
Os homens vão dizer. Os homens vão dizer.
Os homens vão falar. Os homens vão dizer.
Chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, curtindo aqui esses momentos que eu espero que tenham sido prazerosos para você. É quanto foi para eu fazer, para eu ouvir também. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, também divulgar a nossa emissora e convidá-los a participar com a gente, pedidos musicais, com pedidos dos livros, se você se interessou por algum deles, aqui indicado pela Sônia Hoffman. Se tem alguma dúvida na língua portuguesa também, mande sua dúvida para o professor Edu esclarecer. Nosso quadro No Toque de Letras, se você se interessou por algum desses textos também, pode pedir e a gente envia para você. Ok? E o programa é seu. Dê a sua cara ao programa, participe. Vamos ficar agora com o Baú dos Reclames, relembrando o spot do sabonete Eucalol. E não sai daí, que ainda vem muita coisa para você. Até a próxima semana. Fique com Deus.
Baú dos Reclames.
Do sabão não, do sabonete Eucalol.
Adeus.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye, é. Bye, bye.
Ajuda os pais.